4:15, quadro Superação com a Kedma e o Luiz Marcelo. O Kedma, nós vamos falar de questão saúde de vocês dois. Falamos do financeiro, já falamos da igreja, um pouco de cada um. Mas você me disse que ficou grávida duas vezes lá e agora você está grávida pela terceira vez e vai ganhar já no comecinho de setembro. Conta para nós como foi esse período lá, o que aconteceu?
Então, a primeira gravidez foi no começo do casamento, né? E, assim, eu perdi, foi um aborto espontâneo mesmo. Não teve, o médico disse que não tinha nenhum motivo, né, assim, aparente, nenhuma doença, assim, que pudesse ter levado a isso, né? Que é muito normal. Depois foram passando os anos e no ano passado, a gente já estava quase 9 anos casada e desejava muito ter filho. O Marcelo sempre, né, ansiosíssimo e que deseja muito, né, ser pai. E aí, o ano passado, eu fiz um tratamento, né, e bem doloroso, e eu consegui engravidar. Mas foi uma gravidez, assim, desde o começo muito difícil, né, com sangramentos e repousos. E, mas quando tava, tipo, passou do segundo mês, aí eu perdi também o bebê.
Certo, e como é que é o atendimento lá?
É muito bom, muito
bom.
Porém, é tudo particular, né? Ah. Não existe saúde pública.
Não existe
lá.
Isso, não, lá?
Não.
Então, se você não paga um seguro de saúde, um plano de saúde, alguma coisa assim, você tem que desembolsar e não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro, né? E aí a gente perdeu o bebê. E aí eu fiquei mais um tempo em casa e depois, logo depois de 3 meses, eu tentei de novo fazer tratamento. Só que eu não consegui engravidar. E aí, em setembro do ano passado, eu desisti, né? Falei assim, ah, eu não... É, às vezes não é pra ser, né? Deixa quieto e a gente queria vir pro Brasil esse ano, final do ano. E aí eu ia tentar aqui. Mas aí, em dezembro, eu descobri que eu já tava grávida. Já tava com mais de um mês de gravidez já.
Deu tudo certo?
Tudo certo, perfeito.
Tranquila
agora?
Sem enjoo,
sem... Um pouco de enjoo no começo, mas... Aí, trabalhava à noite... E trabalhei até o 6º mês de gravidez, 12 horas por dia, e a neném sempre saudável, nenhum problema assim de pressão, de nada. E aí agora a gente já passou até dos 9 meses, ela ainda tá tranquila aqui dentro.
Que bênção, né? Agora, Marcelo, você teve um problema de saúde, né? Que problema de saúde aconteceu com você?
Segundo a Kedma, minha sogra, eu sou uma pessoa que... deveria se chamar das dores, né?
Das dores?
Porque sinto muito, sempre tive alguns problemas, né? Problema de coluna, problema de costas, né? Aí lá no Japão fui atropelado logo que cheguei, então trinquei 2 costelas, fiquei um tempo. Aí recentemente, faz 2 anos e meio, né? Estourou o apêndice, né? Deu peritonite, né? E quando estoura o apêndice...
E o que é peritonite?
Peritonite é quando vaza a sujeira do apêndice pra dentro do corpo da gente, né? Por fora do intestino ali, né? E essa sujeira vai pro sangue.
E comprometeu?
E comprometeu, porque a infecção que a gente tem no sangue normal é 0,07%, né? Dessa infecção. Eu tava com 24,3 quando cheguei na clínica, né? Da clínica até no hospital, ela quase que dobrou. Ela chegou a 33,1 de infecção no sangue. Então, assim, para uma pessoa de 80 quilos, é improvável que vá superar, resistir a uma infecção tão grande no sangue, né?
É improvável?
É improvável.
É?
É como ele tinha 100 quilos. O médico falou assim, porque ele era muito grande, forte e tudo. Então, acho que mais de 24 de infecção, o ser humano não aguenta, né?
E você aguentou?
Ele passou de
33,1 de infecção no sangue.
Certo. E aí você fez cirurgia, e o que aconteceu? Porque você falava pra mim que a doença, pra você, ela fez um bem. Que bem é esse?
A doença, ela vem pra curar nosso corpo, né? Ela vem mostrar na dor que a gente sentiu, que algo precisa ser mudado, que algo tem que mudar, né? E nesse mudar, né, que sempre fui questionado muito pela minha esposa, né, pra Kedma, eu falo, olha, não é só isso que tá te matando, né? Tá te levando você da vida, né? Você tem que se livrar das dores, né? Do que tá realmente te condenando a isso, né? Aí nessa reflexão bateu muito forte, porque pecado a gente confessa para o padre, é aqueles pecados que a gente comete, né? Mas a gente não se livra dele, a gente fica ele preso na gente, no nosso egoísmo, nossa autoridade, né? De achar que a gente é autossuficiente, a gente não precisa de mais ninguém, que a gente pode resolver tudo sozinho. Então, isso vem nos mostrar que a gente tem que ser humilde, tem que ser simples, né? Amoroso com o próximo. E essas coisas em mim, assim, não existia. Não existia, sabe? Eu sempre achei capaz de fazer tudo, sempre fui preparado e moldado para ser uma pessoa autossuficiente, né? Não tivesse dependência, assim. Tanto que...
Ele sempre foi briguento.
É? Não parece, parece que ele é tão calmo.
É, sempre fui, né? Sempre tive o meu lado mais agitado, assim, né? Então, mas... nessa enfermidade, assim, a presença foi muito forte de Deus, né?
E o que que aconteceu? Porque você disse pra mim que depois de uma cirurgia ia fazer outra. E aí aconteceu algo que Deus fez. O que que foi?
Porque quando eu cheguei no hospital, na clínica, né? Que eu fui primeiro na clínica, o médico me examinou, tirou sangue pra examinar pra ver qual que era o grau de infecção. Chegou esse dado, né? Aí lá já me encaminhou imediatamente pra um hospital cirúrgico, né? Pra fazer cirurgia. Chegando lá, dei de cara com a equipe médica japonesa. Tudo japonês. Eu não entendo japonês, entendo o básico do trabalho do dia a dia. Eu olhando pro médico agoniando de dor ali, porque a dor é muito intensa, né? Você transpassa da sua capacidade física, né? E olhei na cara do médico e entendi ele falando em português. Claramente, sim, tenha calma, não se desespere, né? Eu vou te curar, né? Tô aqui pra te curar, né? Eu olhei assim, olhei pra... Ele falou em português. Ela falou, não falou em português, falou em japonês. Eu falei, não, ele falou em português, né? Fiquei um maior tempão com isso, né? Assistindo, falei, não, ele falou em português, não falou, né? Mas ali já começou a aparecer os sinais, né? Que Jesus estava ali naquele momento. Que não era o fim de como eu já estava já me preparando, né? Porque já não via mais retorno. Você com a infecção tão alta, a pena estourada. Eu com quase 2 dias sem comer, só tomando líquido, coisa que eu não podia ter feito, tomado água. Porque quanto mais água toma, mais vai pro intestino, mais vai pro corpo a sujeira, né? Então, não tinha mais onde esperança em ganhar, né? Aí a hora que eu vi, já tava entrando na sala de operação, saí da sala de operação, os primeiros dias de recuperação, foi normal. Fiquei 31 dias internado. Com o 23º dia, a infecção espalhou pelo corpo, né? Tomou uma proporção maior. Aí nessa proporção maior... Delirando de febre, um dia eu vi que uma pessoa tava tirando uma bolsa de gelo de mim e eu vi que ela tava tomando alguma coisa de mim que era um livro do tratado da verdadeira devoção à Santíssima, né? Aí eu tomei aquilo da mão dela, gritei com ela, devolve, né? Que isso é de Maria, que de Maria ninguém toma, né? E a enfermeira japonesa, ela não entendia nada, né? Ela falou, nossa, né? Então dizendo, falava em japonês pra ter calma, né? Aí... No outro dia, graças a Deus, expliquei o que tinha acontecido, que eu tava delirando, que na minha no meu delírio era tão real, tão forte a presença de Maria, que não dá para falar que era só a febre. Não encaro isso como só a febre. Eu sei e sinto no meu coração que ela estava presente ali naquele momento, né? Porque sozinha a gente não é capaz de nada, né? Nunca, né?
E você falou que você recebeu Eucaristia, visita da igreja todos os dias? Fala para nós pouco sobre isso.
Durante 31 dias de internado, eu recebi a comunhão todo dia, né? E o ministro, né? Os ministros das igrejas brasileiras e japonesas levavam. E um padre brasileiro, né? O padre Higa. E um padre japonês levava o padre Tioca, né? Então tinha dia que eu recebia a comunhão 2 vezes ao dia, recebia oração na extremação dos enfermos, né? Recebia todo dia, durante esses 31 dias. Nunca deixar de estar lá comigo, né? Jesus nunca deixou de estar presente nesse momento de dor. Aí quando foi no 28º dia, o médico olhou e falou, não tem mais condições, né? A gente vai ter que te abrir inteiro para poder tirar tudo e limpar tudo, né? Porque a infecção não sara e deu 2 bolas de pus, né? Dentro do corpo, tamanho de uma bola de futebol quase. Aí ele falou, olha, esse aqui não tem como tirar com sonda. Né, com dreno, não dá pra tirar, vai ter que abrir. Aí eu falei pra Carol, de jeito nenhum que eu quero que abra, né, porque já tô com 31 dias aqui, bati desespero, falei, quero ir embora. Aí um amigo meu, ela ligou pra um amigo nosso, pro Ricardo, né, Você quer falar?
Então, aí o Ricardo falou que tinha água, um padre tinha levado água de Lourdes pro Japão.
Lá do santuário?
Isso, aí ele falou que ia buscar com esse padre, né? Só que um japonês amigo nosso já tinha ganhado também desse padre e levado, só que a gente não entendeu o que ele tava falando que era aquela água, né? E aí esse meu amigo falou que era lá de Lourdes, aí ele tomou a água, a gente passou na cirurgia dele, rezou junto lá no refeitório, na véspera da cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, ele foi fazer uma ressonância para poder entrar para a sala, né? Para ver onde que estava exatamente a infecção. E aí, o que o médico disse que estava do tamanho de uma bola, disse que estava do tamanho de um ovo. Que eles comparam tudo, né? Diminuiu de um dia para o outro, né? A infecção. E aí, ele ficou mais uma semana em observação e foi diminuindo e teve alta.
Então aconteceu um grande milagre com você,
foi,
né?
Um grande milagre.
Porque para quem já estava assim sem esperança e de repente aconteceu isso, um grande milagre. A presença de Nossa Senhora foi intensa na sua vida, né? Pelo foi. Que você falou.
Desde o primeiro dia que eu estava no hospital internado, na enfermaria lá, né? A Kedma levou esse livro para mim da Tratada da Verdadeira Devoção de Santíssima. Aí uma amiga nossa falou assim: de jeito nenhum você vai ler um livro desse. Esse livro é muito pesado para quem está doente. Quem tá enfermo, né? Não pode. E queria tomar o livro de qualquer jeito, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Minha esposa pediu pra trazer pra mim. Sentindo no meu coração que era pra mim ler. E estudar, aprender mais sobre essa devoção. Aí, no fim, isso foi a âncora que me salvou, né? Porque a todo momento aquele livro tava presente no meu dia a dia ali, né? Tinha vários livros, vários momentos de oração. As pessoas vinham lá pra rezar pra mim, por mim. Ligavam dizendo que estavam rezando as comunidades.
E você disse que tem um padre de Campo Grande, é isso lá?
Isso, é o padre Evaristo Riga.
E você é esse cara amigo dele?
A gente, desde que a gente chegou lá, a gente foi acolhido por ele, né? Ele era muito amigo dos brasileiros, assim, né? E ele é da nossa região, é da região dela, né? Que é de Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, eles tinham um laço maior, né? Porque... são naturais daqui, tem o mesmo estilo de vida, o mesmo pensamento, né? Mesmo jeitão, assim, né? Porque ele é um padre salesiano, né? Mas o carisma dele, assim, é muito além da pessoa, né? Ele tem uma pessoa séria, serena, né? Mas ele tem um carisma muito grande por todos, né?
Certo. Bom, vocês passaram por tudo isso. E agora, hoje, como é que vocês estão? Vai ser papai, vai ser mamãe. Como é que tá? O sorriso está lá na orelha, como diz, né? Como é que vocês estão hoje? Estão recomeçando tudo aqui em Dourados, nessa terra amada?
A realidade do Brasil, assim, pra gente, né? Ficou tanto tempo fora, é assustador, né? Porque você vê que o país andou, cresceu, né? Muitas coisas mudaram, né? Muita gente mudou, né? Tem pessoas que a gente conhecia pequeno, ou até mesmo jovem, que tinha um comportamento, hoje não é mais a mesma pessoa, né? Então, assim, você vê que a gente estava num país com uma mentalidade, com um costume, né? Com até mesmo uma vivência católica, assim, né? E chegamos numa realidade totalmente diferente, né? Então, juntando esse medo com esse encontro, né? Com a realidade, nos dá um certo medo, assim, né? Uma certa insegurança ainda, né?
Certo.
Mas caminha pro bem.
Graças a Deus, né? Então vocês superaram, vocês estão bem. Agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem no quadro Superação. Quero agradecer imensamente, porque eu te conheci. Você veio visitar a Fundação Terceiro Milênio, e porque você já ouvia a rádio quando você chegou, você ficou sabendo da rádio?
A gente ouvia a rádio lá no Japão, a gente tentava sempre conectar, mas sinais lá eram sempre
mais fraco.
A gente perdia muita conexão, porque o Japão... é complicado esse negócio de satélite, né? Aqui a gente ouve, a minha sogra ouve diariamente na lojinha dela.
Como que é o nome dela?
Terezinha de Jesus.
E o nome do esposo da Terezinha?
Argemiro.
Então um abraço pra eles, né? E qual que é a mensagem de ânimo? Depois de ter passado por tudo isso, vocês estão bem, estão com saúde. Qual que é a mensagem que os dois deixam aqui no quadro Superação nesta tarde?
Eu acho que tudo na vida vem para um bem, né? Se a gente olha por esse ângulo. E as experiências, Deus não é culpado das experiências negativas que a gente tem, né?
Não.
Mas ele nos dá muita força para superar e para aprender, se a gente se permite a isso, né? Então acho que essa experiência que nós tivemos nos proporcionou um crescimento, um amadurecimento pessoal, espiritual, né? Pela vivência na igreja que a gente teve lá, que é muito diferente da igreja daqui, pelas amizades, né? Pela convivência com pessoas de outros lugares do país, de outros lugares do mundo, né? Não só com japoneses, mas pessoas de vários lugares do mundo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esse tempo. Eu vejo muito a mão dele, porque muitas vezes eu estava lá contra a minha vontade, eu até fui contra a minha vontade, mas eu vejo que a mão de Deus, ela vai nos conduzindo, né? E agradeço muito. Estamos muito esperançosos, né? Que a gente consiga se readaptar no Brasil, que é muito difícil também, não é fácil. E felizes, né? Pela nossa bebezinha que tá chegando.
Como que vai ser o nome?
Camille.
Que Deus abençoe a Camille e vocês dois, tá bom? Obrigado, Kedma. E volte sempre na Rádio Coração. E o Marcelo? Marcelo, qual que é a sua mensagem no Superação nesta tarde? Agradeço você ter aceito o convite, que eu te conheci quando você sentei para te ouvir. Falei, mas esse é o quadro Superação? Vamos lá. E você está aqui hoje, depois de 15 dias.
É um quadro Superação meio tumultuado, né? Porque é muita informação.
Ah,
muito,
se a gente fosse falar tudo, precisava de umas 3 horas,
muita,
né?
Muita superação para tão pouco tempo, né?
Sim.
Porque Deus, quando manifesta na vida da gente, ele se manifesta para nos resgatar, né? Para nos levar ao encontro dele, para colocar no caminho de volta, né? E essa graça eu recebi foi nesse período, nesse tempo que estava no Japão, né? Porque, como eu dei testemunho muitas vezes lá, tudo que eu sou hoje é graças à minha esposa. Porque ela me catequizou, ela me evangelizou, né? Ela me mudou. Porque Deus mostrou para ela que eu tinha esse potencial, né? Que eu podia ser lapidado, né? E da minha parte eu aceitei, né? Eu disse o meu sim, né? Dei o meu sim. Então, assim, hoje a gente vê muitas pessoas que não vai na igreja, né? Principalmente o marido, né? Sabe, tem uma certa relutância em estar junto com a esposa, junto com outras pessoas, se sente um pouco envergonhado, mas isso acaba trazendo um bem tão grande pro coração da gente que nos faz ser mais vivo perante Deus, né? Mais agraciado com a presença dele.
Tá certo. A Nathalie, afilhada da mãe da Késima, está mandando um grande abraço para a Késima e o marido, o esposo, tá certo? Muito obrigada pela audiência. E quem também parabenizou pela entrevista foi o Ronaldo Gomes, meu compadre. Muito obrigado, Ronaldo, com certeza uma linda história de superação. Obrigada aos dois, tá? Que Deus abençoe imensamente vocês agora que estão a 4, porque tem Deus, tem a Camille, tem o Luiz Marcelo e a Kedma. E mais a família, né? Então, parabéns e conte sempre com a Rádio Coração, tá bom?
Obrigado.
Vamos com a música um pouquinho da que marcou a vida deles, com Louvor e Glória, Sou Milagre, porque a banda Louvor e Glória está sempre no Japão evangelizando. É o quadro Superação.